A palavra de Deus diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Seja muito bem-vinda, Rainha, ao dia 3 do propósito de orações guiadas da realeza, de honra, cura e libertação, intitulado Mulher de Deus, graças a Deus. A gente está aqui juntas para aprender o nosso verdadeiro valor como mulher. O verdadeiro valor que nós temos, porque quando a gente encontrar esse ouro que nós carregamos, nós vamos conseguir luzir, brilhar essa luz do nosso Criador, essa luz do nosso Salvador, porque esse ouro que carregamos é o brilho de Jesus, é a riqueza de Jesus no momento em que nós descemos do muro e decidimos caminhar com eles. Esse texto que eu acabei de ler está em Romanos 8, versículo 14, e ele continua assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Rainha, eu estou feliz que você está aqui. Eu louvo ao Senhor que Ele te trouxe aqui. Foi a graça de Deus, algo sobrenatural e merecido, um favor do alto que te trouxe até aqui, com toda certeza. Ninguém, por livre e espontânea vontade da carne, decide dar um play no áudio em que você vai ser confrontada na sua desonra, que você vai ser confrontada na sua amargura para ser curada. Ninguém vai dar um play para ser confrontada nas suas raízes, para ser liberta. O muro é muito mais gostoso. E eu louvo a Deus porque o Senhor trouxe você até aqui, mesmo depois de uma mensagem tão clara, tão, implacável. Desça do muro em nome de Jesus. Então, eu louvo a Deus que você está aqui, você desceu do muro. Se você chegou aqui direto no áudio 3 e não está entendendo, volte para o primeiro para orar por mente renovada e depois ore pelo segundo dia para orar por graça para descer do muro e continuar fora dele. Pai, eu quero te agradecer por cada mulher que o Senhor trouxe até aqui. Pai, com muito temor, eu me coloco na tua presença, Pai, para que o Senhor me use, para que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam direto da sua boca. E o teu Espírito Santo, que eu convido agora, Pai, eu oro para que o Senhor ministre no coração das tuas filhas. Tuas filhas, porque no momento em que elas aceitam Jesus, elas têm um caminho para o Pai, elas são restauradas ao Pai, mas Senhor, não basta aceitarmos Jesus, não basta descermos do muro, nós precisamos andar no Espírito. Por isso eu te peço, Espírito Santo, abra os olhos dessas mulheres agora, no nome de Jesus. É o que eu oro, já agradecendo pelos testemunhos que ouviremos para a honra e glória do seu nome. Amém, amém e amém. Pai, eu repreendo todo o espírito de engano desse áudio, na autoridade do nome de Jesus, como representante de Jesus, liderando esse propósito. Eu repreendo, espírito de engano, cala-te agora, em nome de Jesus. Essa é uma ordem. Amém, Rainha. Agora você pode falar em voz alta assim: Pai, eu entrego a minha mente cativa a Cristo agora. E eu me abro. Eu estou pronta para aprender a ser sua filha. Agora que eu desci do muro. Em nome de Jesus. Amém. Você vê que aqui nesse texto a gente falou sobre ser filha de Deus. O mundo espiritual, ele tem regras próprias, leis, ele tem uma ordem. E nós precisamos, pouco a pouco, começar a compreender essa ordem. E a gente pode fazer perguntas simples para entender. Por que que Raabe era prostituta? Se Deus já tinha escolhido Raabe, para ser da família sacerdotal, que se tornaria a família real, que se tornaria ascendente de Jesus, o Salvador, o Rei de toda a glória, por que que Raabe precisou virar prostituta para depois voltar para o caminho do Senhor? Por que que Deus não desde sempre deixou Raabe ser santa? Já que a Bíblia fala que essa é a vontade de Deus, que sem santidade ninguém verá o Senhor, então a gente tem que andar em santidade, a gente vai falar disso nos próximos dias. Se eu não me engano, é amanhã, no dia 4. Se Deus teria que limpar Raabe de qualquer forma, por que que Raabe se sujou em primeiro lugar? A prostituição é uma contaminação que, antes de ser física, antes de Raabe ser imunda porque deitava com muitos homens, Raabe era prostituta no coração. Ela comercializava afeto, ela comercializava fantasia, ela era uma defraudadora e era defraudada também. Mas antes ainda da defraudação emocional, da prostituição emocional e afetiva que marcava a vida de Raabe, Raabe era uma prostituta espiritual. O que isso quer dizer, Nath? A palavra de Deus diz que a idolatria, o culto a outros deuses, que era o que acontecia com a região onde Raabe morava, com toda a cultura onde Raabe estava inserida, era o filme que Raabe conhecia, Deus chama isso de adultério. Ele faz um paralelo entre a aliança dele e o seu povo com o casamento. Por isso o casamento é tão, tão sagrado para Deus, inquebrável para Deus. Então, Raabe, ela era uma prostituta espiritual antes de mais nada. Ela adorava o Deus que desse para ela o que ela precisava mais rápido. É isso que os povos pagãos, é isso que os povos que não têm Jesus como Senhor e Salvador fazem até hoje. E é isso que quem está em cima do muro faz também. Nem que sejam ídolos no coração, não sejam ídolos de madeira ou de ferro, mas sejam ídolos no coração. A idolatria, o comércio de que a Bíblia trata do início ao fim, ela começa no coração, na mente, nos olhos que se abrem para a verdade ou para o engano, para os olhos que veem um filme que é a verdade ou a mentira sobre a vida, mas também que vai para o coração, enraiza no coração e do coração nossos passos são determinados. Então a palavra de Deus diz: sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque dele provém a direção da sua vida, ou os caminhos da vida, ou as fontes de vida. Então o coração de Raabe era o que Deus tinha que limpar. O seu e o meu coração é o que Deus precisa limpar. E só é possível quando a gente desce do muro. A palavra de Deus diz que nós somos limpas pela água da palavra. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, depois que nós descemos do muro, acabou? Não, é só o começo da jornada. Aceitar Jesus, descer do muro entre o santo e o profano, do mundo entre o muro entre o puro e o impuro, o muro que separa a honra da desonra, a obediência da desobediência, a bênção da maldição, a proteção divina da proteção falsa de outros deuses, porque a Bíblia chama o dinheiro de um deus, o deus desse mundo. Quando a gente desce do muro, a gente começa uma jornada com Deus. A gente começa a ser uma filhinha recém-nascida, como um bebezinho. E é isso que a palavra de Deus fala em 1 Pedro 2. Raabe, nesse momento, não era Raabe casada com Salmão. Raabe, nesse momento, era uma prostituta ainda. Raabe tinha cabeça de prostituta, cara de prostituta, roupa de prostituta. Raabe era filha de Deus, mas talvez não soubesse ainda. Talvez ela ainda agisse como filha de um Deus falsificado, de um pai falsificado. Mas Raabe tinha uma viva esperança. E essa viva esperança que eu quero trazer para você aqui agora. E essa viva esperança está lá em 1 Pedro 1, versículo 3. Vamos ler juntas a palavra? Pedro está escrevendo para as igrejas ali da Turquia, daquela região, que também viviam situações semelhantes à de Raabe, semelhantes à nossa, em termos de no que acreditar, como me firmar, como me manter no caminho da santidade, como saber o que é verdade e o que é mentira. Então Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam. Nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. Nessa esperança, certo? Embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, são os muros que veremos, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião e quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu, pelo Espírito Santo enviado do céu. Lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, quando ainda estavam em cima do muro, quando ainda estavam em Jericó. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, de Jesus, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Aleluia! E com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esse é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda maldade, abandonem todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. E como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém, rainha. Raabe, nesse momento que desce do muro, ela é uma bebê, filha de Deus recém-nascida, que eu imagino como deve ter sido difícil para Raabe aprender tudo do zero, já numa idade adulta, já com tantas crenças firmadas, não é mesmo? Mas não foi diferente comigo e talvez não tenha sido diferente com você. E se você cresceu no Evangelho e acha que com você foi diferente, pensa de novo. Se você não cresceu com filmes que não deveria ter crescido, se você era crente, mas que parecia mais do mundo do que de quem era crente, não era separada, não era consagrada. Muitas cristãs só são cristãs de IBGE, não são cristãs separadas a Deus. separadas, separadas da imundície para viver no meio do povo santo, purificado pela graça, não é pela religiosidade, não é pela moralidade vazia, não é pela aparência do bem, é pela verdade dos corações limpos e purificados, que se demonstra numa vida transformada. Como você sabe que alguém nasceu de novo mesmo? Você vê pelos frutos. A palavra de Deus diz, Jesus fala, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Então, Raabe, a gente sabe que deu frutos novos. Uma prostituta que dava frutos de prostituição, que não valiam nada, se tornou uma mulher que deu frutos da obediência, deu frutos da graça, deu frutos da honra pura a Deus. Então, quando a gente desce do muro, nós temos muitos outros obstáculos ainda. A gente precisa permanecer na jornada, a gente vai falar mais sobre essa permanência, e a gente precisa tomar esse leitinho espiritual para poder discernir os perigos da caminhada. Então, quando Raabe desceu do muro, a vida dela ficou mais ou menos perigosa. Muito provavelmente mais perigosa. Ela virou peregrina e a gente acabou de ler sobre a peregrinação. Eu e você somos peregrinas também sobre essa terra. E essa não é uma jornada sem perigos. Mas nós temos, pela graça, uma proteção infalível. A mão do Senhor está estendida sobre os seus filhos, sobre os filhos da aliança. Então a gente não tem o que temer. Mas a gente precisa de olhos abertos para discernir o perigo. Porque os perigos, eles não são só naturais. Eles são espirituais. Quer ver o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, versículo 14? Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, a gente já falou sobre a loucura ontem, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Então, o que a gente está falando aqui? Raabe nasceu de novo. Raabe era uma filha de Deus recém-nascida. A gente sabe lá na frente que ela perseverou. Aleluia. Mas eu e você, você que acabou de descer do muro ontem, você naquela área que você ainda estava dividida, é como se você voltasse a ser uma recém-nascida, não importa se você cresceu na igreja. E aí qual é a grande questão? Você se torna filha madura conforme você anda no Espírito. Mas como eu ando no Espírito? Sendo uma mulher espiritual. E como que eu sou uma mulher espiritual, Nath? Ah, a gente vai orar por isso hoje. Tendo os olhos abertos, tendo discernimento espiritual. Porque no momento em que você decidiu descer do muro e aceitar Jesus em todas as áreas, como ele, por quem ele é, ocupando o lugar que ele tem que ocupar, porque ele não vai fazer nada para ocupar o segundo lugar na sua vida, mas vai fazer tudo para ocupar o primeiro. Se ele estava ocupando o segundo, o terceiro, o quarto, não era o Jesus da Bíblia que estava na sua vida, era outra versão personalizada, sob demanda, na sua vida, uma falsificação. Mas o Jesus verdadeiro, quando ele entra, ele reina, porque ele é rei de toda a glória, autoridade acima de toda autoridade no céu e na terra. Uau! Então agora eu sou filha de Deus, agora eu estou pronta para marchar rumo à terra prometida. Mas lembra que a história de Raabe está dentro de uma história maior, que é a história de Josué? Você lembra disso? Você lembra que a história de Raabe está dentro de uma história de um povo inteiro que agora tem uma aliança com Deus e que Deus fez uma promessa e ele é fiel para cumprir? Então, qual é o maior desafio de quem desce do muro? Raabe agora está do lado de Moisés, está do lado do povo de Deus, está junto com essa galera. E o que o próprio Deus falou que era um perigo? O que o próprio Deus falou para Josué para animar ele, para alertá-lo ao mesmo tempo? Vamos voltar um passo atrás e vamos relembrar Josué 1? Deus fala para Moisés, perdão, para Josué, a respeito de Moisés. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como eu prometi a Moisés. O território de vocês vai desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, estendendo-se por toda a terra dos Eteus até o Mar Grande, na direção do poente do Sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. A prova é Jericó. Deus falou antes isso, mas ele foi fiel. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Essa promessa aqui vale para Raabe agora, que desceu e está debaixo dessa mesma aliança. Alerta, desafio, graça. Deus está dando uma graça para Moisés. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi a dar aos pais deles. Tão somente seja forte e corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado, zelo, de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu imagino Raabe descendo do muro e essa sendo a primeira palavra que ela ouviu. Raabe, então, nós somos o povo de Deus, nós temos uma palavra, e a palavra é: medite na palavra do Senhor, dia e noite, e zele pela palavra do Senhor. Quem fizer isso prosperará e será bem-sucedida, porque Deus tem uma promessa para quem está debaixo da aliança. E a aliança não é conquistada por fazer, por cada trabalho que Raabe realizava. Aquele trabalho nunca faria ela alcançar a graça de Deus, mas porque ela creu, ela acessou a aliança, ela acessou a graça. O sacrifício de Jesus ainda não tinha acontecido, mas Jesus é o cumprimento dessa lei. Ele foi previsto nessa lei. E ele fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, o desafio para todas nós, quando nós descemos do muro, é meditar na palavra e não se desviar dela. Não é o gigante, não é nem, na verdade, o medo de voltar a ser uma prostituta. O que vai lavar a nossa mente, o que vai renovar a nossa mente é a palavra de Deus. Não é outra coisa, não é o culto que você chora, não é o encontro das amigas, não é o encontro das amigas cristãs para falar da vida, é a palavra de Deus. Também não é a interpretação da palavra, é a palavra de Deus. Quanto mais você meditar na palavra de dia e de noite e não se desviar dela, se posicionar nela, porque ela é infalível. Deus tem um compromisso com a palavra dele, com o nome dele, com o caráter dele e com os que estão debaixo da aliança dele. Isso é graça. Ninguém mereceu para estar ali. Só creu. E a misericórdia do Senhor alcançou. Quem se posiciona na palavra, palavra, que já recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai guiar o caminho. Nós temos um GPS, rainha. Esse GPS é o Espírito Santo de Deus. Esse GPS é a fiança do valor que nós passamos a ter no mundo espiritual. O mundo espiritual é real, mais real do que o natural, que a gente já viu que é bem ilusório, bem fantasioso, bem enganoso. Mas o mundo espiritual, o invisível que nós não vemos, ele funciona a partir de regras bem estabelecidas desde a criação de todas as coisas pelo próprio Deus. E respeitar os limites da palavra de Deus é honra a Deus. O que Deus estava falando para Josué? Respeita os limites da minha palavra, honre a mim que eu honrarei você. Deus não se contradiz, rainha. A Bíblia inteira fala da mesma história, do início ao fim. E em 2 Samuel, na verdade, 1 Samuel, ele fala: eu honro aquele que me honra. 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. Tem um contexto lindo nessa passagem, mas é uma verdade, é um princípio. Então, o maior desafio, a gente vai falar de outros até o dia 7, mas o primeiro grande obstáculo de quem desceu do muro é enxergar o que é obstáculo e o que não é. É discernir o que é verdade do que é mentira. Porque existe toda uma agenda, existe toda uma inclinação do mundo espiritual, uma guerra mesmo, entre o bem e o mal, que vai tentar te fazer ir pelo engano. Que vai tentar te fazer, talvez, não subir no muro e se tornar uma meretriz, mas é se aliançar a alguém que está te dando algo que Deus prometeu, mas está demorando para te dar. E aí você coloca uma pessoa no lugar de Deus. Aí você coloca uma pessoa no lugar da provisão. Não é mais o dinheiro, Nath, mas é uma pessoa. Não é mais o dinheiro, Nath, mas é uma doutrina falsa. Não é mais o dinheiro, Nath, mas é um líder religioso que entra no lugar de Jesus, um pastor que você idolatra. Não é mais dinheiro, Nath, mas é algo que me comercializa, que me vende, algo que eu tô doida para comprar. Tem até uma expressão em inglês que diz assim, I don't buy it. Eu não compro isso, seria a tradução literal, mas está dizendo, eu não acredito nisso. Então, quando a gente fala em nesse tipo de comércio, a gente fala sobre uma disposição do coração por acreditar em mentiras de novo. O Chris Wallington tem uma frase, ele é meu professor, e ele fala, para que o diabo engane um cristão, o diabo... Tudo que ele faz é enganar, ele é o enganador, ele é um mentiroso, é isso quem ele é. Enquanto Deus é um pai amoroso, verdadeiro, fiel, bondoso, que nunca, nunca, nunca deixaria de cumprir o que prometeu, o diabo tem um caráter contrário, ele é um mentiroso. E tudo que ele faz é tentar nos enganar. E tudo que ele precisa é encontrar um crente disposto a acreditar naquela mentira. O que vai nos fazer enxergar, rainha, a mentira que está diante dos nossos olhos? A graça de Deus. O Espírito Santo de Deus nos guiando e nos dando testemunho interior. Não é por aí. A palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus seja o árbitro do vosso coração, mas não é o nosso coração emocional enganoso. É o Espírito que está dentro do nosso espírito e que clama ao Espírito de Deus, Abba, Pai, Paizinho, me ajuda, me guia, me ensina. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria um conselheiro. Ele falou, eu irei, mas eu vou deixar, eu vou rogar ao Pai. E ele vos dará outro consolador, conselheiro, para que fique convosco para sempre. Isso está lá em João 14, 16. Então, Raabe, que não vivia no tempo do Espírito Santo como nós vivemos hoje, eu estou fazendo um paralelo da história dela que aponta para a nossa história de hoje em dia. Raabe e todo aquele povo já apontava para uma redenção da de que Pedro falou depois que Jesus já havia vindo, morrido e ressuscitado para nos dar esse acesso ao Pai. Mas Raabe ali viveu algo semelhante a partir do fio escarlate, que fez as vezes do sangue do cordeiro, que trouxe ela de volta para ela, colocou ela debaixo da aliança de um povo, não por sangue que corria nas veias dela, ela não era israelita, mas ela entrou debaixo da aliança porque creu. Só existe graça pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não foi o que ela fez, não foi a mentira de Raabe que ela mentiu, né? Teve gente que ficou com essa pulga atrás da orelha ontem, mas Nath, peraí. Você prestou atenção que o jeito que a forma como Raabe foi leal a Deus foi mentindo, a forma como Raabe protegeu os espias foi mentindo para os soldados do rei de Jericó? É, eles até vieram aqui mais cedo, mas antes dos muros da cidade fecharem, eles saíram. Raabe mentiu. Deus mudou de ideia então? Então agora Deus liberou mentira? Não, vamos entender hoje por que Raabe ainda mentiu. Então, o primeiro muro que vemos à distância é o muro do engano. O muro do engano é o pior muro que uma mulher cristã pode enfrentar. Porque se eu estou enganada, eu sigo com um filme mentiroso tocando na minha mente, um filme errado do Evangelho, filme errado de Jesus e, portanto, filme errado sobre a minha própria vida. E se eu vivo no engano, eu não preciso voltar a ser prostituta, eu continuo suja do mesmo jeito. Se eu vivo no engano, eu não preciso voltar a ser meretriz, eu não preciso voltar para a lama, eu não preciso voltar para a vida, aparentemente, que eu já tinha, porque no meu coração eu continuo contaminada. Deus nos chamou para viver em pureza. Cristo nos limpa, nos purifica de toda impureza. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. E esse é um processo de limpeza. O processo de limpeza é o estilo de vida de Raabe. Entre Raabe imunda, descer do muro, e Raabe purificada, dignificada, restaurada, se tornar ascendente do rei da glória, do nosso rei. Nós somos realeza porque Jesus é rei e nos moldou para reinar com ele. Então Raabe, ela teve que ter olhos ao longo dessa jornada de ver, certeza absoluta. Raabe, quando começou a andar no meio do povo, como eu falei para vocês, eu imagino que a primeira amiga que Raabe fez no meio dos israelitas falou para ela: ó, a ordem é, Raabe, aprende o que Deus falou, estuda Deus, aprende a palavra de Deus, ouça a leitura aqui da Torá no meio da galera, porque a ordem é uma só. Obedeça, ande debaixo dessa mão de Deus, não saia dessa proteção divina. Porque se você sair, você está lascada. Agora você já entendeu que você não estava protegida. Pelo contrário, você tinha um pai que era um destruidor. Agora você tem um pai que é um pai bom. Você que desceu do muro ontem, agora você tem um pai que é um pai bom. Mas você precisa acreditar, você precisa ter olhos de ver. Você precisa ter discernimento espiritual. A sua carne que estava em cima do muro ontem mesmo não mudou ainda. É um processo para que ela seja santificada, como a gente leu em 1 Pedro. Então, o engano, ele vai saindo da nossa vida pela graça. E é a mesma graça que nos impede de entrar no engano de novo. Raabe acreditava que o valor dela estava no que ela fazia. De repente, ela tem que acreditar que o valor dela está em obedecer a um Deus. Raabe comercializava fantasia, porque ela acreditava que era o fazer dela que tinha valor. Certo? E ela vivia uma outra fantasia, uma vida sem esperança. Agora ela tinha que acreditar que não existe nada que ela possa fazer para comprar a favor de Deus. Raabe acreditava que a segurança dela estava no dinheiro, agora ela tem que acreditar que a segurança dela está num Deus invisível. Raabe acreditava que a mentira era o caminho para fazer a coisa certa. Agora ela sabe que mentir apontava para uma paternidade falsificada que ela tinha. A Bíblia fala que em João 8,42, Jesus está falando a respeito da paternidade de Deus. Jesus estava conversando com os fariseus, que diziam que eram filhos de Abraão, E perguntando quem era Jesus. Jesus falando: eu sou filho de Deus. E eles estavam pensando: não é possível, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus estava explicando o que a gente leu em Romanos, que Paulo explicou depois, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, e que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E eles, os fariseus, sem ter discernimento espiritual, sem ter o Espírito Santo de Deus, falaram: mas Abraão é nosso pai. E aí Jesus falou: se Abraão fosse o pai de vocês, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. E eles falaram: não, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E Jesus fala, versículo 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e eu estou aqui agora. Eu não vim por mim mesmo, mas o pai que me enviou. Por que que vocês não entendem o que eu falo? Por que que minha linguagem não é clara? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Eles não tinham discernimento espiritual nenhum. Por isso que o próprio Jesus falou para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Como assim entrar na barriga de uma mulher de novo? Você lembra dessa passagem? Mas aqui vem a paternidade falsificada de todo aquele que não crê na verdade, que não tem os olhos abertos. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então Raabe tinha uma paternidade em cima do muro, enquanto ela vivia no engano, enganada e enganando, enganada e enganando. Todo mundo que vive enganando é porque está no engano, porque espiritualmente tem o diabo como pai. Então Raabe desceu dessa paternidade, desceu do muro e agora ela tem uma nova paternidade. Ela precisa aprender a andar nessa paternidade. Então por que que ela mentiu? Aqui a gente vê, ela ainda não tinha sido regenerada por inteiro. Ela creu e crer fez ela descer do muro, mas agora ela precisa aprender a andar na verdade. Então o primeiro grande desafio de Raabe, o primeiro grande desafio meu, seu e de qualquer outra pessoa que aceita Jesus em todas as áreas, aceita Jesus como soberano em todas as áreas, aceita Jesus como aquele que não divide trono, não divide o primeiro lugar, não divide nada, não divide a glória com ninguém, é aprender a discernir a verdade da mentira. Anota isso que eu vou te falar, rainha. No momento em que seus olhos se abrirem para o engano, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. No momento em que você permitir que o Espírito Santo de Deus seja o GPS da sua vida e não os filmes que já estavam na sua mente, os filmes de desvalorização, os filmes que não estão dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que não honram a Deus, no momento em que você decidir permitir de fato que Deus renove a sua mente todos os dias, e não só durante um propósito, mas todos os dias você ajoelhar, buscar a Deus em oração e ler a Bíblia, porque é só palavra e oração que renova a gente, que liberta a gente, você nunca mais vai cair nas mesmas ciladas de antes. E por que que eu chamo de cilada? Vou voltar para o início desse áudio. Deus criou Raabe para ser uma mulher de Deus, graças à graça dele. Por que que ele não deixou Raabe não se contaminar? Por que que Raabe nasceu no meio de um povo pagão? Por que que Raabe virou prostituta? É a vontade de Deus que alguma mulher seja uma prostituta, seja sexualmente falando, seja emocionalmente falando, seja espiritualmente falando? Não, a palavra de Deus diz que a vontade é que todos se salvem. Deus quer ter muitos filhos. Mas os filhos são os que andam no Espírito? Todo mundo que você conhece anda no Espírito de Deus? Não, nem dentro da casa do Pai. Tem gente que dentro da casa do Pai, no coração, está em cima do muro do engano. E esse é o muro que a gente precisa derrubar nesse dia. O muro do engano. O engano, ele não é qualquer tipo de mentira, rainha. O engano é uma mentira que parece uma verdade. Porque a mentira descarada, ela é fácil. Eu estou aqui na minha frente com uma xícara de café. Vou até tomar um gole. Delícia. Eu estou olhando para a xícara de café. Se alguém fala para mim assim, ó, isso é água. Eu vou falar, não é água. Eu estou vendo que não é água. Mas se alguém falar, é Coca-Cola, e eu não sei que é café, eu olho e falo, pode ser Coca-Cola. Se alguém falar, é chá preto, eu vou olhar e vou falar, pode ser chá preto. E o pior é se alguém falar assim, ó, é um café importado, é um café gourmet que veio de Israel, é um café gourmet que veio... sei lá, do Oriente Médio, veio do outro lado do mundo, veio do Japão. Eu vou falar, uau, é um café gourmet que veio, que não fala português, deixa eu provar. Que gostoso. Porque quanto mais a mentira, no caso não é, é um café gourmet, mas é um café daquele mesmo. Quanto mais a mentira se parece com a verdade, mais enganosa ela é. Você entende isso? Ninguém falsifica uma nota de 3 dólares, porque não existe uma nota de 3 dólares. Você falsifica uma nota de 100. E quanto mais parecida a falsificação for com a verdadeira, mais perigosa é a falsificação. Por quê? Porque ela é mais fácil de enganar. Tá claro isso? Então, o engano não é qualquer mentira. Não é você olhar para o café e falar, é água. Ah, para, tô vendo que não é água. Não caio nessa. Mas é Coca-Cola. Coca-Cola eu não bebo, obrigada. Não, mas é um café muito legal. Você não gosta de café? É um café da Colômbia. É um café que veio não sei de onde. Uau, Então, eu vou provar. Eu gosto de café e esse parece ser o melhor. E meu coração instantaneamente desejou o que parece bom e perfeito e agradável. E, de repente, esse café vira o último café do deserto. E por que é importante você compreender essa escala de sutileza da mentira? Quanto mais sutil for o engano, mais discernimento espiritual você precisa ter. Por que discernimento espiritual? Porque, olhando com os olhos da carne, eu não vou saber nunca. Minha língua não é um microscópio no laboratório para dizer o que, que é. Eu não sou capaz de discernir por mim mesma. Eu dependo totalmente do meu Deus, aquele que protegeu, aquele que prometeu me proteger, aquele que prometeu ser a minha única fonte de provisão e proteção. Nessa hora, eu tenho que estar ligada no Espírito e falar: Senhor, isso é um café? Será que eu posso tomar isso aqui? Fazendo essa ilustração, diante das coisas que você consome na vida, dos ensinos que você consome, das verdades bíblicas que você consome, onde você tem consumido a palavra de Deus? Se é que tem consumido, onde você tem buscado? Então eu preciso do Espírito Santo para me guiar. Tu, vira à direita, tu, vira à esquerda. E ele guia. E ele guia. O Espírito Santo de Deus nos ensina a andar de acordo com a nova posição que recebemos como filhas de Deus. E que está descrita lá em Efésios 2. Nós agora assentamos nas regiões celestiais ao lado de Jesus. Uau! Então tudo que eu vou fazer é a partir da honra, a nova posição que eu ganhei de graça, mas que custou muito alto para Deus, custou o sangue do Filho dele. Então eu, em honra a ele, em gratidão a ele, em reconhecimento do verdadeiro valor que o sacrifício dele tem na minha vida, eu não busco guiança em outras fontes, eu busco no Espírito Santo de Deus. Quando que começou a prostituição na terra? Quando que começou o homem começou a adorar outros deuses? Quando que o engano entrou na terra? E esse raio-x do engano é o tema de hoje. A gente vai ler Gênesis 1. Na verdade, a gente vai ler Gênesis 3. A gente vai ler Gênesis 3, que conta a história da queda. Depois de ler Gênesis de 1 a 3 na sua casa. Mas Gênesis 3, quando começa, o homem já tinha criado céus e terra, os animais, o homem, e já tinha modelado a mulher do homem. Já tinha criado a mulher a partir do homem e dito: não é bom que o homem viva só, essa é uma ajudadora idônea para você. Deus usa a palavra Ézer para atribuir a Eva, que ele só usou depois para Jesus. Então é o tipo de ajuda divina, um tipo de ajuda, meu Deus, espiritualmente perfeita. Cada um tem uma posição certinha na família que Deus criou como o plano original perfeito. O valor da mulher foi determinado na mente de Deus no momento que Deus modelou a mulher. Então, cada mulher, para Deus, tem a nota máxima da criação. E viu Deus que era bom. Uau! Isso é a nota máxima da criação. E viu Deus que era muito bom. Em hebraico é Vayari Elohim Kitov. E viu Deus que era bom. Esse é o início da base da nossa etiqueta Mulher de Deus, graças a Deus. Porque Mulher de Deus ele definiu em Gênesis 1 e 2. Então o valor da mulher era perfeito. A mulher faria o papel de mulher, a mulher seria cuidadora e a mulher seria cuidada. A mulher teria um protetor e um provedor que representariam Deus na vida dela, que seria o homem. Até que Gênesis 3:1 acontece. E Gênesis 3:1 fala assim: vamos para o relato bíblico. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela que me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e lhe ferirá a cabeça. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão, ele disse, por ter dado ouvidos à voz da mulher e ter comido da árvore que eu havia ordenado que não comessem, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher, e então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o texto bíblico mais essencial para toda mulher cristã que deseja viver a vida que o Senhor tem para ela. Toda a origem do mal, do pecado e as consequências do pecado até hoje tem origem nesse texto. E qual é o ponto que eu quero destacar para você desse texto, já que a gente vai voltar nele mais para frente? A mulher tinha um lugar no coração de Deus, no cardápio de Deus, no mais alto valor, certo? A etiqueta de preço da mulher no mundo espiritual era: essa daqui é filha de Deus. Essa mulher é a mais bela, a mais formosa da criação. Nós vamos revisitar esse texto para olhar para outros aspectos desse raio-x do engano e dos efeitos do pecado até o dia de hoje. Raízes entraram no coração do homem nesse único ato que perduram até hoje. Todas as famílias da Terra têm raízes de iniquidade e raízes de amargura. As duas raízes que a Bíblia fala que nos impedem de viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é viver nele, com ele, para ele, reinar com ele aqui na Terra enquanto estamos vivas e também depois eternamente com ele. O engano, ele tem algumas etapas. E eu quero destrinchar essas etapas com você para que você ore a Deus e fale: Senhor, eu quero ter esse discernimento que Eva não teve. Eu quero aprender com a história de Eva. Eu quero dar valor à história de Eva. Eu não quero continuar andando, ouvindo o eco da serpente, sendo que eu tenho a palavra de Deus para me ensinar, para renovar minha mente, para me ajudar a andar fora do muro. Meu Deus, eu não quero nunca mais voltar para uma vida de engano. E a gente precisa entender que a primeira coisa é, a palavra de Deus já existia e Deus já tinha esse padrão. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o limite, e respeitar esses limites é o que vai fazer vocês serem bem-sucedidos naquilo que eu criei vocês para serem. Então, mesmo ele não usando as mesmas palavras que ele usou para Moisés, muitas gerações à frente, o que ele disse quando ele falou: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não comam da árvore do bem e do mal, ele falou: existe um limite, e o limite é a minha palavra. Quem respeitar meu limite, quem me obedecer, vai estar debaixo de uma aliança. E dentro dessa aliança só tem bênção. Se você desrespeitar o limite, você vai morrer. Porque toda desonra leva à desgraça, leva à morte. E toda honra, todo respeito, todo valor dado ao que Deus diz que tem valor, leva à bênção, leva à vida e vida eterna. Esse contraste está estabelecido desde o início. Não tem um muro entre a bênção e a maldição. Não existe um muro entre luz e trevas. Existe um muro que separa luz e trevas. E Deus sempre deixou claro que quem quer estar na luz tem que andar na luz, na obediência, e quem não quiser andar, automaticamente já está nas trevas. E o que, que o diabo tentou fazer? Criar uma zona neutra. Uma zona de, não é bem assim, uma zona cinza. Uma zona do truque de mágica, uma zona do engano, da manipulação da verdade, mas com muita cara de verdade. E quem foi que reconheceu o que a serpente falou como verdadeira, ou possivelmente verdadeira? Eva. Eva desejou o que não podia desejar. Eva, que tinha tudo dada por um pai perfeito, se deixou ser enganada a ponto de acreditar que lhe faltava algo. O que a serpente conseguiu fazer com Eva não foi fazer Eva pecar, foi entrar na mente de Eva e botar um filme novo. Foi isso que a serpente fez. Contou para ela que ela não tinha tudo que ela precisava de algo mais. A Bíblia não é suficiente, tem uma técnica que é ótima, que você aprende rapidinho, e que você consegue levar o poder de Deus para um monte de gente em pouco tempo. E essas pessoas tudo vão viver vida abundante. Tem que ver. O eco da serpente, ele manipula a verdade de uma forma que a verdade pareça muito com a verdade divina, mas com uma diferença. Você não está mais submetida a Deus. Você agora é igual a Deus. Então, o orgulho, a vaidade, a arrogância, tudo isso são reflexos da desonra, características da desonra, precisaram ser despertadas em Eva, precisam ser despertadas em mim e em você, para que a gente acredite numa mentira. Se meu coração só deseja o Senhor, só tem fome do Senhor, só tem sede do Senhor, só busca no Senhor matar essa fome e essa sede, não busca em outras fontes, pessoas, dinheiro, poder, status, afeto. Se eu não busco em outras fontes aquilo que Deus já falou, que Ele prometeu e que Ele vai me dar, e que é debaixo dessa única fonte que eu vou ser bem-sucedida, vou ter paz, rainha, vou saber meu valor. Se eu me mantenho ali, o engano não me pega. Mas se eu olho para Deus, mas também olho para os lados, se eu ando no caminho da verdade, mas também me distraio com qualquer passarinho bonitinho, com qualquer borboleta, com qualquer coisa que brilhe, que pareça agradável aos olhos, que fale, tem uma cara gostosa aquilo ali. Ah, Deus me criou para viver bem, para ser feliz. Quer dizer, se eu tenho um filme mentiroso dentro de mim, o evangelho não é sobre você ser feliz, o evangelho é sobre você não morrer, mas viver. Se eu estou distraída, se eu flexibilizo os limites de Deus como Eva fez, eu abro espaço para a verdade vir de outros lugares. Eva não só desonrou a Deus, ela honrou o diabo. Eva não só desobedeceu a Deus, ela obedeceu a Satanás. E é isso que você precisa entender. Toda desobediência a Deus é uma obediência a Satanás. Toda falta de verdade é uma mentira. E logo nos associa ao pai da mentira. meu Deus, nós não somos filhas desse, nós somos filhas de Deus. Então, o processo de regeneração, o processo de marcha rumo à terra prometida, o processo de avançar, meditando na letra da lei, na palavra de Deus, de dia e de noite, sem se desviar, o processo de santificação da alma, o processo de renovação da mente, é um processo que requer que você tenha um discernimento espiritual para ver o muro do engano de longe. O engano vem na forma de falsos ensinos bíblicos. Esse é o mais sutil de todos. O engano vem na forma de técnicas que complementam a palavra de Deus, a oração. Esse também é bem sutil. O engano vem na forma de cultura, vem na forma de... Não tem nada a ver, todo mundo faz. Não tem nada a ver ouvir essa música. Não tem nada a ver ouvir música do mundo. Não tem nada a ver. O engano vem na forma de te dizer que o mundo espiritual não é tão real assim. Ou que não é tão forte assim. Ou que você não deve se preocupar porque você tem Jesus. Então você não precisa nem pensar em batalha espiritual. Então ou minimiza a verdade ou aumenta demais a verdade. Então você vai ver muitas igrejas que nem parecem que são do mesmo Jesus. Igrejas que negam a existência do mundo espiritual, então nada está sob a influência do diabo. E no contraponto, igrejas que dizem que tudo está debaixo da influência do diabo. Quem está falando a verdade? Quem está falando a verdade é a Bíblia. E ela fala que o diabo, sim, pode nos tragar, ele está como um leão ao derredor. Que nós só vamos, ele só pode fazer isso se abrimos a porta. Então, tem um peso certo para cada coisa. E a gente só aprende a dar o peso certo, o valor certo para cada coisa, se nós dermos o valor certo à palavra de Deus como única fonte de autoridade. Ela não é uma fonte de autoridade. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E qualquer 1% de flexibilização que eu der para essa verdade, eu já abri a porta para o engano. 1% de engano já é uma vida enganosa. 1% de trevas já é andar nas trevas. E aí, olha que prisão silenciosa. Eu desci do muro, eu não tenho nem o dinheiro mais da prostituição, eu não tenho mais os ganhos da vida velha, eu não vivo mais nem as delícias, nem os ganhos, os frutos da vida velha, porque viver no pecado é gostoso, mesmo sendo uma escravidão que leva à morte. Eu não vivo mais os prazeres, eu não vivo mais os ganhos, eu já desci do muro, mas eu continuo presa. Porque eu não entendi a verdade, eu não clamo a verdade, eu não reivindico a verdade em oração, eu não faço prova da fidelidade de Deus em oração, eu não vivo em ousadia, mas Deus não vos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Só que quem anda no engano é filho do diabo, escravo do medo. Então, o engano, ele é sutil. O engano, ele não vai ter cara de engano. Quem está enganada não sabe que está enganada. Não é sobre maldade, é sobre irreverência, é sobre desonra, é sobre... Ah, de repente não é bem assim. A Bíblia foi escrita há muito tempo, está obsoleta. Você só precisa estar contaminada, você não precisa estar na lama de novo. E uma água contaminada não é uma água suja com cor de esgoto. Pode ter uma contaminação invisível nessa água e ela vai ser o suficiente para te matar. Então, Raabe, antes de ter sido totalmente limpa de todo aquele paganismo que ela herdou, da vida inútil que os seus pais legaram a ela, como a gente leu em 1 Pedro, antes dela ser totalmente regenerada a ponto de dar frutos, de casar com Salomão, de ter filhos e fazer parte da família que se tornaria a família real do rei Davi depois de Jesus, a família a que todas nós pertencemos espiritualmente agora que descemos do muro, o processo de regeneração de Raabe foi um processo de olhos abertos, antes de mais nada. Eu preciso ter olhos abertos para ver o pecado, preciso ter olhos abertos para ver as consequências do pecado. Como que eu vou falar com você nos próximos dias de raiz de prostituição, que seria um pecado encoberto do passado, que pode estar afetando a sua vida até hoje, se você sequer tem discernimento de ver que as consequências dessa raiz você pode estar tratando da forma errada. Vou te dar um exemplo. As raízes da imoralidade sexual, elas geram mais imoralidade sexual. Como uma raiz, toda raiz brota e dá fruto. Então, mesmo que você tenha casado bonitinha, casou virgem, casou em respeito a Deus, tenha uma vida que foi de temor do Senhor desde que você aceitou Jesus, se seus pais abriram essa porta, se seus pais eram promíscuos, te geraram fora da aliança do casamento, a palavra de Deus diz que pecados encobertos, não confessados, se tornam iniquidades. A culpa, ela é uma dívida e essa dívida precisa ser paga por alguém. Jesus enviou Jesus, proveu o Cordeiro, mas eu preciso chegar nesse tribunal de Deus e falar: eu reconheço que eu tenho essas raízes. Pai, arranca essas raízes de mim. Se eu não sei que essa é a verdade que a Bíblia diz, e eu já vou te guiar nessa verdade nos próximos dias, e eu começo a ver que a minha vida está com problema, meu casamento está com problema, meu marido quer uma bênção, agora assiste pornografia, meu marido quer uma bênção, agora vive mergulhado na pornografia, na masturbação, propondo práticas que eu sei que não são agradáveis a Deus dentro do casamento. Ele está propondo perversidades, ele está propondo coisas. Eu nem reconheço esse homem. E aí, o diabo também provê. O diabo provê uma técnica. O diabo provê um ensino bíblico que inclui a masturbação e a pornografia. Não, assiste com seu marido, claro, não deixa ele assistir sozinho, procurar alguém que assista com ele. O diabo proveu uma solução, que a Bíblia já proveu. Porque quando Deus veste o homem e a mulher com vestes de pele, já era um prenúncio de que Deus proveria o Cordeiro. Proveria o Cordeiro para limpá-lo, limpar o homem de toda a culpa. O homem foi dar um jeitinho. Primeiro ato de independência do homem, fora da dependência de Deus, foi fazer roupas de figueira. Mas o homem, perdão, Deus, na sua bondade, na sua graça, como um ato de graça, fez pele, roupa de pele. Ali já apontava para o sacrifício de Jesus que nos cobriria, cobriria a nossa vergonha, cobriria o nosso pecado. Só que se você não tem claro isso dentro de você, e não é na sua mente, é um discernimento espiritual, é algo que você não precisa nem entender o porquê. No que te oferecem uma solução, algo dentro de você fala: não aceita, não faz essa sessão, não faz essa técnica, não aplica isso, não traz isso para dentro do seu casamento, não traz isso para dentro da sua igreja. Você não sabe explicar. Mas aí você escuta: está todo mundo fazendo, está todo mundo trazendo. Olha, outros casais fizeram isso e deu certo. E você vai, do mesmo jeito que Eva, para algo que você acredita que está te faltando, quando Deus já falou: eu tenho toda a solução, volta até mim. Você está com sede? Vem beber a água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede. Vem até a mim, que sou a fonte, portanto eu sou o único que posso fazer nova todas as coisas, segundo o padrão original, porque eu sou o único que tem o manual, eu sou o Criador. Então descer do muro, rainha, é muito importante. Mas permanecer fora do muro do engano é o que vai separar a vida de uma mulher cristã que de fato dá testemunho de uma vida que satisfaz, uma vida em Jesus, de uma mulher cristã que dá um péssimo testemunho de Jesus, que é amargurada, que é murmuradora, que tem uma vida virada do avesso, filhos rebeldes, marido promíscuo, que tem uma vida vazia, cheia de dificuldades e perdas financeiras, uma vida cheia de raízes que ela não levou para a cruz, cheia de impurezas que ela não permite que o Senhor Jesus purifique. E como que eu faço isso, Nath? Ah, essa é a melhor notícia. Não tem nada que você possa fazer como Raabe fazia, algo que tenha valor pela força do teu fazer. Não tem nada que você possa fazer, a não ser se posicionar debaixo dessa graça, que é um presente que ninguém merece. Adão e Eva não mereciam graça, não mereciam perdão. Eles conheciam Deus, eles ouviram a voz de Deus, eles tinham tudo. Nada justifica o pecado da queda, mas pela graça, porque Deus ama os seus filhos, porque Deus é um Pai perfeito, amoroso, misericordioso, bondoso, generoso. Aleluia! A palavra de Deus diz que a generosidade, a bondade, a misericórdia dele dura gerações, porque Deus é esse Deus, tem esse caráter maravilhoso. Ele, pela graça, nos permite voltar para esse padrão original. Então, o que você e eu devemos fazer? Nos arrepender pelo tempo de engano, decidir não voltar a viver no engano, custe o que custar, por mais sedutor que ele seja, atraente que ele seja, agradável que ele seja, rápido que ele seja, por mais que ele funcione, porque o engano funciona, funciona, mas nem tudo que funciona vem de Deus. Tem um episódio sobre isso aqui, também tem um episódio sobre o eco sutil da serpente aqui. Então, Deus, quando nós viramos para Deus, quando nós nos arrependemos do engano, decidimos não olhar para voltar a caminhar naquele caminho e aceitamos esse GPS, que é o Espírito Santo de Deus, mas que vai custar palavra e oração, vai custar tempo de intimidade com Deus, isso vai custar. Mais perto do que custou tua vida, que foi o sangue do Filho de Deus, não é nada, concorda? Mas vai te custar. Falar, Senhor, eu me arrependo pelo tempo de engano, eu me arrependo por ter sido seduzida por falsos ensinos, por ter sido seduzida por técnicas, seduzida por pregadores, seduzida por mentiras em outras religiões, seduzida por aquilo que tinha poder, manifestações do mundo espiritual, feitiçarias, por poder da mente. Eu fui seduzida, eu estou até agora seduzida, mas eu me arrependo, Pai, porque eu sei que é só a Tua verdade que vai me limpar. E eu quero ser limpa como Raabe foi. Eu quero descer do muro e nunca mais voltar. Eu quero que a minha família seja restaurada. Eu quero que a minha vida seja restaurada. Eu quero que os seus planos na minha vida sejam restaurados. Meu ministério, eu preciso que meus filhos voltem para a casa de Deus. Eu quero. E eu vou viver o preço da restauração. Eu vou peregrinar com o Senhor, dia e noite eu vou depender do Senhor para me alimentar, para me vestir, como foi com o povo do deserto, antes até de Raabe. Eu vou confiar no Senhor, agora totalmente. Eu não vou ser daquela que confiava em homens, mas eu vou confiar no Senhor. E eu vou te pedir graça para ter discernimento espiritual. Me ensina a ser aconselhada pelo Espírito Santo, Deus. É isso que nós faremos, foi isso que eu fiz. Eu vivia no engano, eu ensinava o engano. Eu levei muitas pessoas ao engano por conta do meu coração desonroso à palavra de Deus, por conta das minhas raízes de iniquidade e amargura. Mas no momento que o temor do Senhor me tomou, podia qualquer pessoa me falar qualquer coisa. Eu falava, eu vou orar e Deus vai falar para mim. Eu virei uma pessoa que não merecia nada, mas que sabia que tinha herdado tudo na cruz de Jesus. Eu abria a minha Bíblia em casa, eu fazia uma oração e falava, Senhor, eu só levanto daqui quando o Senhor me falar a verdade. Eu não vou procurar a verdade no Instagram de ninguém, eu não vou perguntar para pastor nenhum, eu quero que o Senhor fale comigo. Se eu sou sua filha, se eu tenho o teu Espírito Santo, se Jesus falou que ele seria meu conselheiro, que era ele que iria me ensinar todas as coisas, eu só levanto daqui quando eu ouvi a sua voz. E essa é a parte que ninguém vê. O fruto todo mundo vê, raiz ninguém vê. Eu fui enraizada na honra a Deus, na palavra e na oração, muito antes de eu passar pelo processo de libertação do Silk, de virar conselheira, de virar quem eu sou hoje. Fui eu, a Bíblia e um coração rendido aos pés do Senhor. Um coração de quem reconhece que é enganada. Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Meu Deus, a única coisa que você precisa reconhecer hoje é meu coração é enganoso e eu me engano fácil. Não me deixe enganada na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Eu dependo do Senhor. É um ato de humildade. É uma oração de honra a que a gente vai fazer hoje. E se você fizer essa oração crendo, rainha, rainha, você não sabe o que Deus vai fazer com você. Tanto nos próximos dias como nas próximas gerações. Se você honra a Deus, confia no Espírito Santo e deixa Ele renovar a sua mente. Se você decide caminhar apenas na palavra, como Josué fez, e cremos que Raabe também, porque sabemos o fim que ela teve, que foi glorioso, graças à graça. Ela começou como uma mulher que não valia nada e terminou como uma mulher de Deus, graças a Deus. Uma mulher que simplesmente pode dizer que o sangue dela corria nas veias de Jesus. Pela graça de Deus e para que o Senhor nos ensinasse a sua maravilhosa graça, Raabe existiu e teve essa jornada de fé. Eu e você precisamos ter fé também para orar por olhos abertos. Porque você não faz ideia do tipo de engano que tem por aí. Se você ainda está enganada, você não faz ideia. É difícil encontrar o que não tem engano. Mas você precisa dar o primeiro passo, que é reconhecer que na vasta escuridão da peregrinação, que no caminhar natural aqui nessa terra, tem uma parte espiritual que é invisível, enorme, que você não enxerga. E você precisa de um guia. Alguém que não só vê, como conhece o caminho da verdade e que vai poder te direcionar. Como se você andasse de olhos fechados, mas com um guia que você confia plenamente te guiando. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos orar por olhos abertos. Hoje nós vamos orar para sermos filhas que andam no Espírito e não na carne, como Eva andou, no engano do meu coração, da minha vontade, do meu desejo caído. Nós vamos orar para sermos filhas que têm um detector de desonra dentro de nós, que vai apitar, mesmo que você não entenda porque ele está apitando. No momento em que ele apitar, você vai parar e vai falar: Senhor, o que o Senhor quer me direcionar? Eu vou por esse caminho ou não? Eu coloco minha vida nas tuas mãos, eu dependo do Senhor. Eu sei que é só a tua graça que vai me impedir de subir o muro do engano e voltar para a vida de antes, ainda que tenha só uma nova cara, ainda que seja só um novo muro. Eu não quero voltar para o engano, eu não quero viver enganado, eu quero viver a vida que satisfaz. Eu não aceito nada menos do que a vida que Jesus tem para mim na cruz. Para a vida que Jesus conquistou para mim na cruz, eu entrego os meus desejos, as minhas vontades. Eu morri para a vida velha quando eu desci do muro da desobediência. Agora eu quero te obedecer e obedecer à voz do teu Espírito Santo de Deus que clama, Abba, Pai, dentro de mim, que me ensina a orar, que ora por mim, intercede por mim, que me ensina a viver. Então eu vou orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque a Bíblia, do início ao fim, fala sobre uma vida de verdade versus uma vida de mentira. Uma vida de quem te honra, de uma vida de quem te desonra. É irreverente em relação ao que o Senhor sempre falou e sempre fez. Pai, eu te agradeço porque aqui estão reunidas mulheres que estão decidindo te honrar. E isso vai reverberar por todas as gerações futuras dessas mulheres. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor toque nos corações agora. Tire vendas dos olhos, tampões dos ouvidos. Abra os corações, Senhor, e coloque tudo no lugar. O Senhor tem liberdade para limpar nosso coração de toda mentira, de todo engano. E o Senhor também tem liberdade para nos guiar a partir daqui em toda a verdade. Eu oro e agradeço pelas tuas filhas que estão aqui. Que o Senhor está arrebanhando de volta, que o Senhor está trazendo de volta para a casa do Pai, que o Senhor está limpando. Foi o Senhor que as escolheu. Eu não tenho como saber quem esse propósito vai alcançar, mas o Senhor sabe. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro por cada mulher que está aqui. E eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo ataque das trevas para impedir que elas tenham os olhos abertos. Toda sedução, toda mentira do enganador, do sedutor desse mundo todo. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que toda a obra das trevas seja desfeita. Em nome de Jesus, e que toda a verdade seja revelada na autoridade do nome de Jesus. Eu confio no Senhor, Espírito Santo. Eu já vi o Senhor fazer muitas vezes e eu confio que o Senhor fará de novo em nome de Jesus. Amém. Rainha, agora ora comigo a mesma oração na sua voz, de olhos abertos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela sua palavra. Eu não enxergava, mas agora eu enxergo. Que eu realmente era seduzida por mentiras muito mais sutis, que me contaminavam de forma imperceptível. Mas eu vejo os efeitos da desobediência na minha vida. eu não percebo direito ainda como a desobediência entrou na minha vida. Eu não consigo enxergar ainda todas as peças do quebra-cabeça. Mas eu estou convencida de que eu fui enganada. Eu estou convencida de que eu fui seduzida. E que isso foi ganhando espaço no meu coração. Do mesmo jeito que ganhou espaço no coração de Eva. Senhor, eu me arrependo por ter dado ouvido a falsos ensinos que não estão na Bíblia, mas que parecem muito estar. E que eu queria muito acreditar que tivessem, porque são fascinantes e resolvem meus problemas. Falsos ensinos que já me ajudaram tanto a me sentir bem. Mas eu reconheço que foi tudo momentâneo. Que nenhuma dessas coisas me tirou de fato, de uma vida enganosa, em cima de muros. Nenhuma dessas coisas me deu liberdade. Nenhuma dessas coisas arrancou o medo do meu coração. Eu continuo insegura, tanto quanto antes. Nenhuma dessas coisas tirou o peso de eu ter que me sentir digna e não me sentir. Por isso eu peço o seu perdão. Por toda a sedução que entrou no meu coração. E eu recebo o seu perdão que veio de graça sobre mim através do sacrifício de Jesus. A cada episódio eu reconheço um pouco mais o valor que essa caixinha azul tem, que esse perdão tem. Meu Deus, vale mais do que tudo. Eu recebo o seu perdão com fé. Eu recebo o seu perdão não porque eu mereça, mas porque o Senhor escolheu me perdoar pelo seu amor extravagante. E eu aceito. Eu digo sim para o Senhor. Eu digo sim para o Senhor Jesus. Sim, 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 sim. Todo dia eu digo sim para o Senhor. E o teu perdão fecha a porta que eu abri para o engano. E agora abre os olhos, rainha, e diga comigo. E agora, com todas as portas fechadas pela tua graça e o meu posicionamento debaixo dessa graça, em honra pura ao Senhor, eu dou uma ordem no mundo espiritual para que todo espírito imundo que entrou por essa porta que eu havia aberto do engano saia da minha vida, da minha casa, da minha mente, em nome de Jesus, e nunca mais volte. Eu declaro que a era do engano acabou agora, em nome de Jesus. E a partir de agora eu viverei sendo guiada pelo Espírito da Verdade. Espírito Santo de Deus, eu te peço, me guie por toda a verdade. Eu me comprometo a não buscar em outras fontes a verdade. Eu me comprometo a buscar na tua palavra a verdade. E é só levantar quando eu não tiver dúvidas a respeito da verdade. Que amor é esse, meu Deus? Muito obrigada por ter uma aliança comigo, um compromisso comigo, mesmo sem eu merecer. Raabe também não merecia. E olha o que o Senhor fez com a vida dela, com a família dela, Ah, Senhor, eu quero viver tudo no Senhor. Eu quero conhecer o Senhor de verdade agora. Por favor, me proteja dos falsos ensinos. Me proteja de conseguir qualquer coisa sem ser pela tua mão. Eu te peço, não me deixe enganada. Em nome de Jesus. E eu já te agradeço, Senhor, porque eu não vejo ainda, mas eu creio pela fé, como quem vê o invisível, que o Senhor me entregará a direção, as bênçãos, a paz, a salvação, a libertação, tudo que o Senhor tem para mim. E que agora eu sei que tudo vem só pela graça. Obrigada pela tua graça, meu Deus. E obrigada por me fazer uma mulher de Deus, graças a Deus. Me ensine a caminhar desse lugar, rumo à terra prometida, livre de todo engano. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Jesus! Senhor, obrigada por cada oração que foi feita aqui, plantada no mundo espiritual. Eu concordo com cada uma delas, Senhor. E eu peço para que o Senhor ligue no céu o que eu ligo na terra agora. Tá ligado? Ah, Pai, eu te agradeço porque são sementes, Senhor. Eu peço que o Senhor enraize essas palavras dessas mulheres e que a sua honra seja enraizada no coração delas e elas deem muitos frutos, os frutos certos no tempo certo. Pai, eu te peço graça para que cada uma delas volte amanhã e conclua o que começaram no Senhor, para que o teu Espírito Santo conclua a obra que começou também. Eu te louvo, eu te honro, eu te amo, eu declaro que não há outro Deus como o Senhor. E eu te agradeço por tudo que vivemos até aqui e que ainda vamos viver em nome de Jesus. Amém, rainha! Deus abençoe o seu dia e a gente se vê no próximo dia, no dia 4, se Deus quiser.